Justo, o governo federal está estudando mudar as regras para acabar com alguns abusos que são cometidos pelos servidores quando entram em greve. Por exemplo, aquele expediente da operação padrão, que é aquela experiência, né, que a gente observou esses dias atrás no noticiário, né, de retardação de serviços como na liberação alfandegária de mercadorias, aquelas operações de policiais em rodovias, aquilo tudo que trava, que causa filhas, que deixa a população, inclusive, nervosa, tudo isso pode ser proibido. Sem contar que alguns serviços não poderão entrar em greve. Médicos, por exemplo, que trabalham para o governo, não poderão fazer greve. O que, que você acha dessa lei que pode proibir as operação padrão?
Olha, o que eu acho engraçado, a gente tem que pensar o seguinte: quando você tem aquelas operações padrões dos aeroportos, de fiscalizar as bagagens dos passageiros, aí o pessoal ficava irritado, porque eles queriam detalhes, pediam para abrir bolsas. Se viu algum equipamento suspeito, afastava o passageiro, ele tinha que ir para uma sala de espera, para uma fiscalização mais minuciosa. Tudo isso está no protocolo que tem que ser feito. Mas enfim, você tem pouco funcionário público, você tem muito passageiro, o serviço do Estado não é contente, e ao mesmo tempo o Estado monopoliza a maior parte dos serviços. Aí a gente tem que entender que o Estado brasileiro, que hoje tem 250 mil servidores federais em greve, de 1 milhão e 100 mil, esse Estado se inchou, ele cresceu. Ele ampliou o número de funcionários públicos. O governo Lula, que é o governo que antecedeu a presidente Dilma, foi um dos governos que mais aumentou o número de funcionários públicos. Bom, o aumento do número de funcionários públicos cria no Brasil, e isso é histórico no país, o desejo de aumentar, é claro, cada vez mais, o número de funcionários ligados ao Estado. Porque o funcionalismo público tem uma série de regalias e privilégios que o funcionário da iniciativa privada não tem. Então, todo sonho do funcionário da iniciativa privada é ser um funcionário público. E agora o Estado brasileiro está intervindo em uma série de funções. As funções mais importantes que atendem ao cidadão são controladas pelo Estado. Esse Estado precisa reduzir o número de funcionários. Esse Estado precisa reduzir o número de contratações. Esse Estado precisa ser mais eficiente, coisa que o Estado brasileiro não é. O Estado brasileiro não trabalha com a eficiência, ele trabalha com a interferência, ele interfere na economia. Ele cria medidas para criar redutos de favorecimento econômico a determinados grupos, ele não permite livre concorrência, ele não permite, dentro do funcionalismo público, meritocracia, valorizar o funcionário mais competitivo, mais eficiente, mais qualificado. É uma série de prestígios a funcionários que têm excessos mais do que faltas. E é claro que você cria nessas greves uma busca dos funcionários organizados sindicalmente e de um governo que tem que dar o exemplo do bom patrão, que tolera tudo do seu funcionário, às vezes até excesso, e esse funcionário cometendo excesso reivindica até o que não tem direito. Bom, hoje nós assistimos isso. Agora o Estado quer criar medidas para poder punir e controlar os funcionários. Se ele criasse medidas para reduzir o número de funcionários, reduzir sua participação na vida econômica e dar mais eficiência aos serviços públicos, se ele tivesse mais o espírito da iniciativa privada, esse Estado não estaria convivendo com greves, daria bons salários a quem merece, não seria hoje a busca da maior parte das pessoas em ser ligadas ao Estado, e nós não teríamos esse problema. Quer dizer, o governo cavou a cova, está enterrado nela e agora quer tirar a terra de cima. O governo tem é que, em vez de criar medidas para controlar os funcionários públicos, reduzir os gastos. Melhor para a economia, melhor para a tributação, reduzir os impostos, melhor para todos os brasileiros, que não podem ter os benefícios dos funcionários públicos, mas sofrem os efeitos de não ter os serviços do Estado.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.